Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu, por muito tempo, e o Djalma melhor do que ninguém sabe disso, né, lutei muito contra a depressão. E em alguns momentos eu tive ideação suicida, né? Eram depressões que eu ficava 2, 3 semanas completamente fora, assim, do ar. Eu precisava ficar quieta e eu não conseguia sair daquele estado letárgico, né? E até acho que minha sogra está ouvindo, eu também queria agradecer muito a ela, porque ela inúmeras vezes me pegou, me levou para centro espírita e me levou para lugares, me levou para profissionais, assim. A minha família me deu muito apoio nesse sentido. Mas uma coisa que daí eu fiz e que foi muito bacana foi quando eu estava bem, quando eu consegui sair desse estágio, eu gravei um vídeo para mim. Então a Marta que tinha superado isso, para Marta que estava ali no buraco sem ver saída para nada, então falando assim: vai passar, você vai sair dessa, tá tudo bem, é só um momento. Isso é uma coisa que meu marido sempre falava. Ele falava assim: Marta, vai passar, né? Então, de respirar e você acreditar, porque você olha pro lado e realmente é o que você falou, energia zero, você não acha energia, você não acha saída e tal. E depois descobri que era hormonal e a menopausa me salvou, por incrível que pareça. Adoro meus calorões, não tenho problema nenhum com eles, porque eu tenho uma saúde mental hoje que, nossa, mas é fundamental isso, né? A gente ter essa comunicação com o ser que tá bem, né, nesse momento, porque quando a gente tem essa ideia, parece que não é a gente.
Sim.
Né? É outra pessoa, né? Então, realmente, a gente precisa também de profissionais que possam mostrar esses caminhos. Para quem está olhando de fora, para uma família, como é que ela percebe que tem um sinal de alerta ali?
Eu acho que tem vários sinais de alerta, assim, né? Às vezes a família trabalha um pouco com a negação. Não estou culpabilizando família, não, porque é natural isso, né? Mas, assim, muitas vezes a fala da profunda exaustão da vida, ela está presente em vários momentos, né? Outra coisa é
que não é só uma exaustão física, mas exaustão da vida,
exaustão da vida, sabe? Ela está presente. Outra coisa é o isolamento, né? Então a gente vê assim que existe um processo de isolamento. É quando, veja, sempre eu vejo isso como uma baixa de energia muito grande. Quando a pessoa está com muita baixa de energia, e é difícil falar de energia, porque qual é a energia que é baixa, né? É uma energia vital, vamos botar assim. Quando a pessoa está com muito baixa de energia, ela não consegue trocar com alguém. Ela não consegue sequer falar daquilo, né? E aí ela vai...
E não vai pedir ajuda.
Não tem forças para isso, né? E existe um estado de desesperança, né? Que é o contrário desse estado de que vai passar. Certo? Quando nós falamos que vai passar, é porque passa, tudo passa. Né? Mas o estado de desesperança naquele momento, ele faz com que a pessoa tenha uma ideia ou uma ilusão de que aquilo vai durar para sempre. Aquele sofrimento vai durar para sempre. Então, mas a pessoa, ela se isola, né? Eu acho que primeiro momento, ela vai perdendo o contato social, isso já vem perdendo de algum tempo, ela vai perdendo cada vez mais, né? A gente vê o estado de depressão quando a pessoa, por exemplo, dorme o dia inteiro, sabe? E à noite ela fica um pouco mais desperta, né? Normalmente fica um pouco mais de madrugada, sabe? A necessidade de ficar sozinho sem muito estímulo. A madrugada, às vezes, dá um alívio muito grande. Certo? Falas de despedidas, entende? Assim, de deixar tudo certo, de falar que as pessoas não têm culpa, já ir falando antes disso, sabe? E muitas vezes a pessoa, quando escuta isso, fala: ai, que bobagem, deixa pra lá e tudo mais, mas é um sinal de alerta, né? Eu acho que quando começa a falar, veja, também não é desespero de, eu quero morrer porque meu namorado me deixou e aí levar pra um... Não é nada disso, tá? Mas é uma situação que já vem de algum tempo desse estado de isolamento e uma mudança de comportamento. A gente vai vendo uma mudança de comportamento grande aquilo ali. A pessoa, ela realmente não quer provocar, criar mais vínculos com nada, porque ela não acredita mais nos vínculos. Mas quando nós falamos de de sintomas, claro que os sintomas diferem muito de pessoa para pessoa, sabe? Porque tem todos esses meios envolvidos, entende? Existem famílias que são mais acolhedoras, então a fala pode ser outra. Existem famílias que não são nada acolhedoras, entende? E que aí a fala vai ser de maneira diversa e tudo mais. E existe outros sintomas, a questão da raiva profunda, sabe? Muitas vezes a gente vê essa raiva embotada, sabe? Como é que eu vou explicar isso? Às vezes a pessoa está com muita raiva do mundo, que eu acho que é um sintoma que vem aqui antes, depois essa raiva passa a ser para ela, sabe? Então, assim, a psicologia transacional, ela traz muito essa questão do eu estou ok, você está ok. E ela coloca mais ou menos essa ideia, por exemplo. Se a pessoa está bem, e ela percebe o mundo bem, eu estou ok e o mundo está ok, né? Quando a pessoa não está muito bem, então eu estou bem e o mundo está todo errado, certo? Depois nós passamos por um outro estado, de que o mundo está todo certo e eu não estou bem, né? E depois nós temos um estado que o mundo não está bem e eu não estou bem, né? Entende? Então, e essas fases, claro, eu estou resumindo aqui, elas passam muito pelo processo depressivo. Então a gente vê muitas pessoas, por exemplo, com a criação antes de expectativas, sabe, que não são cumpridas, né? A necessidade de força para fazer as coisas e às vezes eu não consigo fazer aquilo, né? Então eu começo a perder totalmente a esperança de mim mesmo, sabe? Eu não confio em mim mesmo, eu sinto que eu não vou conseguir, eu sinto que não tenho forças para conseguir, que eu não vou, sabe, por mais que eu me trate, tome isso, tome remédio e tudo mais, quando eu fico bem, tem todo mundo ainda para ser construído e aquilo me abaixa mais ainda, sabe? Então tudo isso são fatores que possam influenciar. Isso, veja só, não é uma regra, isso é um sinal de alerta, tá? Por que que eu falo que é uma regra? Pode ter pessoas que tenham sintomas disso e nem pensem em suicídio, tá?
Tem pessoas, inclusive, que quando elas se suicidam, é uma surpresa para todo mundo, né? Porque você acompanha os últimos dias, as últimas semanas da pessoa, pelo menos publicamente, fazendo. Não é aquela pessoa que entra naquele estado letárgico, né? É uma pessoa que aparentemente tá, né, convivendo socialmente e tudo, e aí.
Exato. E que vai depender também de todas as circunstâncias. Então, por exemplo, a gente olha para o mundo e a gente vê que tem poucas pessoas que realmente querem se matar. Né? As pessoas querem se livrar de sofrimento, mas se matar mesmo são raríssimas, são pouquíssimas pessoas que querem morrer, né? Mas a gente vê, por exemplo, situações de emoções extremas, sabe? Então, sei lá, a gente vê isso muito nos crimes passionais que terminam em suicídios também, né? Uma emoção extrema que eu acabo cometendo uma besteira e me arrependo daquilo e me faço como culpabilização daquele ato que eu fiz impensado, né? Que isso entra na categoria do suicídio, mas é diferente, né?
E tem também aqueles que assim, você fez isso comigo, então você vai ver o que eu vou fazer com você.
É a vingança, que é o outro modelo.
Não é nem a vingança contra si próprio, mas é.
Eu vou, você não me ama, então eu vou fazer algo pra mim tão forte que você vai levar isso pro resto da tua vida. A dor de você ter me abandonado. A gente vê isso nas questões passionais. Pessoas que tomam remédios, ou que se matam, ou que tentam muitas vezes porque a pessoa deixou. Né?
Teve até o caso do pai que pegou a criança, né? Que tinha, a mãe tinha terminado, né, a mulher tinha terminado, ele pegou o filho do casal e foi pra estrada e matou ele, a criança, como forma de vingança.
É, como forma de vingança, como forma de não deixar aquela pessoa. Então tem as questões da vingança. E isso daqui são emoções muito fortes que vão vindo, né? Então uma pessoa que faz por vingança, ela tem uma raiva intensa daquilo ali, né? A raiva do abandono, por exemplo, certo? Existem outras pessoas que estão em estados mentais já mais delicados, né? Então a gente não fala, e eu gosto muito de falar isso, sobre a questão da mudança de medicação. Né? Muitas vezes a pessoa não está bem e muda-se a medicação sem ter o cuidado necessário, que toda a mudança de algumas medicações podem induzir e dar energia ao ato. Né? Então, isso é engraçado que é pouco falado. Eu até vou citar o Greg News, que tem esse último Greg News, foi bem interessante, que ele fala sobre psicanálise e ele fala sobre saúde mental. Ele fala a quantidade, por exemplo, que o Brasil, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria, a segunda indústria mais lucrativa do mundo, talvez a primeira. Né? É, o lucro do ano passado dela, no mundo, foi US$1,5 trilhão, isso. Entendeu? E o Brasil é o segundo mercado consumidor de remédios antidepressivos e antiansiolíticos, né? É o segundo do mundo. São milhões de dólares que são usados com a medicação. E muitas dessas medicações têm em suas bulas um efeito colateral que para jovens e para algumas idades ele pode apresentar ideação suicida, né? Eu me assusto porque como um remédio desse está... E é dado aqui no Brasil, né? É dado isso... Muitas vezes, com a cartela, uma pessoa que está deprimida, dá um antidepressivo e a pessoa leva a cartela inteira para casa. Né?
Eu já entrei no... Eu acho que eu comentei isso, que eu entrei no consultório do ginecologista, no dia eu estava na TPM, estava meio chorona, né? Saí com uma caixa de antidepressivo.
Sim, né?
Sem saber mesmo, histórico?
Sem saber. Então, nós, muitas vezes, isso é assim, é necessário de um cuidado médico. O meu vídeo está pausando toda hora, voltou. Meu vídeo está pausando e voltou, acho que é a internet aqui. E existe uma necessidade de um maior cuidado, principalmente para remédios, por isso que eu tenho muito, muito alerta para os remédios que mexem com ansiedade, com depressão. Isso você tem que ter um acompanhamento muito legal, de a pessoa que está junto de você.
E é o psiquiatra que aumenta a dose, que reduz a dose, que faz o desmame, nada de fazer isso sozinho.
E nenhum outro médico de nenhuma outra linha, gente. Tá? Não vá buscando médicos que não são da linha. Por mais que o médico seja preparado, né, quem estudou para aquilo, para dar remédio, foi o psiquiatra. Né? Eu sempre falo assim, mexe em maneiras diferentes. Imagina um computador, a mente humana. Certo? O neurologista vai trabalhar os cabos. Tá? O psiquiatra vai trabalhar o hardware. Sabe? A parte dura. Entendeu? Que é o cérebro. E o psicólogo vai trabalhar no software. É bem isso, tá? São três coisas bem diferentes. Então, a gente trabalha, por exemplo, você, o teu computador mental, ele não tá bom, pode ser problema de cabo, aí você vai ao neurologista, certo? Pode ser um problema do computador, que tá precisando de trocar placa e qualquer coisa, então você vai ao psiquiatra. Agora, se o problema é o software que tá...
Não tá rodando direito.
Não tá rodando direito, precisa ser atualizado, entendeu? Aí você vai no psicólogo. Entende? Outros médicos, outras categorias não deveriam, isso é uma opinião minha pessoal, não deveriam receitar remédios que mexam com a mente, até porque não estudam o suficiente para isso. E é muito delicado, né? É muito delicado. Certo? Então temos essas pessoas que estão à base de medicações. E o problema maior com essa questão das medicações que são usadas, veja, medicações usadas de maneira errada, tá, gente? Né? De maneira sem acompanhamento, tomada a qualquer horário, sem pessoas tomando, já vi gente tomando medicação com bebida, entende? Álcool não pode entrar com medicação. Se você toma qualquer medicação para sua mente, não põe álcool nem cerveja, tá? Por mais que o médico fale tudo bem, um pouquinho...
Muita gente fala assim, não, é só um pouquinho, não pode.
Não pode, são duas coisas completamente, álcool é droga, álcool não é diversão. Você põe uma droga, põe outra droga em cima, é a mesma coisa que você... Sabe, ficar misturando remédios dentro da tua mente. Então, não tome isso jamais. Né? Faça o tratamento direto, correto e tudo mais. Né? Nas mudanças de medicações, o médico tem que afirmar a você quais são os efeitos que você possa esperar que seja da medicação, até porque isso alivia a pessoa. Uhum. Né? Certo? E existe aquela pessoa que realmente ela desistiu da vida. Entende? Aquela pessoa que realmente desistiu da vida. E essa pessoa, normalmente, ela deixa já carta, ela separa todo o... Já deixa a herança para não ter briga, para ter confusão, manda carta para todo mundo e ela vai, né? Porque ela quer ir.
Já deixa tudo pronto, né?
Deixa tudo pronto.
E eu acho que, assim, também é um desejo que tem que ser respeitado, né?
Sim.
Eu acho que, bom... Por que é preciso falar? Porque até para quem ouvir e tiver numa situação dessa, saber assim, se você não falar, você não consegue mostrar para o outro que tem uma saída, né?
Sim. Até para identificar, né, quem tá passando
sim,
por isso.
Sim, principalmente, né? Porque às vezes a pessoa tá em volta e fala assim, ai, mas que mimimi, nossa, tá faltando Deus na vida da pessoa.
E é que nem você falou, né? Tem muita gente que externamente aparenta tá super bem, só que por dentro tá um caos e a pessoa nem imagina isso.
E só quem convive ali, que consegue identificar essas nuances, né, que pode e ajude, sim, né, saúde mental, assim, a gente pode, aquilo que a gente falou semana passada, né, cada um quer o seu CID, um CID para chamar de seu, mas não tá nem aí com a saúde mental do outro, não, vamos olhar para o outro com um pouquinho mais de carinho. Só para começar de uma forma um pouquinho mais leve, falar como é que surgiu o Setembro Amarelo.
Posso trazer um recado do Insta?
Pois não, vamos lá.
A Pri Ribeiro disse no Instagram que está acompanhando, só está marcando presente.
Obrigada, Pri, beijo para você. Obrigado. Então, surge a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em 1995, se não me engano, e endossado pelo OMS, porque o Mike M. se suicidou aos 17 anos, em setembro de 1994, nos Estados Unidos. Aí ele tinha um carro amarelo. E no dia do seu velório, pais e amigos distribuíram cartas com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando os mesmos transtornos emocionais. Uhum. E depois chegou no Brasil em 2015, né? Chega no Brasil através do CVV e precisamos falar sobre isso. Então, vamos lá, Djalma. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente falou da pós-venção, né? Então, assim, como que é cuidado? Porque geralmente, assim, a pessoa, um pai, uma mãe, que o filho se mata, ele vai se culpar e ele vai passar muito tempo se culpando. Como é que é feito esse trabalho? O que que esses grupos de apoio... Porque muda, isso não tem jeito, a vida dessa pessoa vai ser transformada para sempre. Como é que dá para amenizar
a ideia? A ideia dos grupos de apoio é uma ideia excelente, sabe? Porque assim, com um grupo de apoios e você sabendo e tendo em contato com outros pais que também passaram por isso, ameniza muito. Porque você consegue falar sobre isso, né? É uma situação que pode trazer, que traz normalmente muita culpa, né? Então a culpa que fica é assim, por que que eu não vi os sinais antes? Por que que eu não fiz o que devia? E por que qualquer coisa que vai sendo criada naquilo ali. Então, às vezes, o apoio é psicológico, mas de grupo, tá? Ela faz com que as pessoas consigam lidar e elaborar melhor essa dor. Entende? Delas não culparem, elas pegarem aquela dor e tentarem transformar aquilo em algo positivo, ou seja, né, algo positivo para a sociedade, como o pai desse menino fez. Uhum. Né? Não é que isso vai se tornar positivo, mas eu posso transformar aquilo em algo positivo, né? Então, a partir do momento que eu trabalho também nas campanhas de prevenção, que eu também crio redes de apoio a essas pessoas que estão passando por essas situações, né? Eu vou fazendo com que aquela situação tão dolorosa para mim seja elaborada, transmutada em algo bom para a sociedade, né? Então é uma forma de também honrar a memória de quem foi. Nós temos muito tabus em relação à morte.
Sim.
Né? De modo geral.
E
o pior dos tabus é esse, né? O tabu do suicídio. Né? Lembrarmos que não faz muito tempo, né, as pessoas sequer eram enterradas em cemitérios religiosos, né? Então, e ainda em alguns lugares não são, né? Então, quando é um tabu muito grande, que é como se... isso é uma questão muito religiosa que é colocada, né? Como se Deus desse a vida e a pessoa, quando tirou, ela não quis receber aquele presente de Deus ou não quis enfrentar, enfim, a vida como ela deveria ser e todas as dores da vida para ganhar o reino do céu mais tarde, né? Como se ela fugisse disso. E aí ela precisa ser castigada, né? E de alguma maneira. Então, as igrejas trouxeram muito a ideia de inferno, dessas pessoas sendo torturadas. O espiritismo também, às vezes, traz essa ideia de maneira diferente com os umbrais, né? Então, que as pessoas vão ficar no umbral, elas ficam perdidas, repetindo isso milhares de vezes na cabeça dela. Mas isso aterroriza mais as pessoas, não evita as pessoas do suicídio, mas aterroriza os pais que passaram por essa situação, né? Então, gente, nesse ponto, a religião, ela tem que servir sempre como um alento, né? Como algo bom. Se a religião traz pensamentos ruins para você, é uma religião que não serve para você.
Com punição, né?
É.
Culpa e punição.
Imagina, chega disso. Tá?
É, tem uma pergunta aqui do Fábio. Hoje em dia, com a vida cada vez mais nos cobrando resultados e sucessos, exercitar paciência e treinar a mente para entender que as coisas mudam pode ajudar a combater a falta de energia vital?
Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa, a ideia é tentarmos manter a nossa energia vital alta. Como? Através de exercício físico, energias físicas, através de controles mentais e através de trabalhos que você consiga compreender seu estado emocional, limpar o estado emocional, e tudo isso vai aumentando seu nível energético, né? E ajuda sim. Com certeza, né? Ajuda você ter um suporte melhor interno para que você não caia nesse nível de pensamentos ruins, muito ruins e que não tem saída.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.